faturamento, que foi um volume muito acima da lógica esperada, né? No caso, de 11 milhões de investimento para 115 milhões de retorno. Como foi feito esse cálculo para ter esse número, então?
Então, Luiz, primeiro a pessoa precisa entender que o que a gente faz é uma estimativa de impacto da festa no mercado, de movimentação financeira. A gente não usa a expressão retorno, porque retorno parece que a gente está dizendo que voltou para os cofres públicos. E não é isso. A gente não faz uma festa para arrecadar. Quem faz festa para arrecadar é o mercado privado. A gente faz festa com o objetivo de movimentar o comércio da cidade, incentivar as pessoas que trabalham na área, mobilizar pessoas que têm atividades relacionadas ao carnaval, né? E também a questão da própria, de ser uma festa popular, de ser uma festa da cultura popular, que é uma forma de você incluir as pessoas, porque quando você faz o carnaval, na verdade você possibilita que quem não tem condições de sair para os locais onde se realiza carnaval possa curtir o carnaval na nossa cidade. Então a gente não só recebe as pessoas de fora e utiliza do carnaval como uma vitrine para nossa cidade, não. A gente possibilita que pessoas que não tenham condições de sair da cidade para curtir o carnaval, curtam o carnaval na nossa cidade. Essa pessoa, ele não só vai curtir o carnaval na cidade, como fazendo com que o recurso não saia da cidade, porque ele não vai gastar esse dinheiro em outro lugar, como também ele não vai ser excluído da festa, porque se ele não tem condição de viajar, ele vai ter que assistir pela televisão. Então, é preciso que a população entenda que quando a gente fala de fluxo financeiro com o carnaval, a gente não está falando de retorno para os cofres públicos, porque quem faz festa com o objetivo de arrecadar é o mercado privado, não é o município. A gente faz festa com o objetivo de gerar divisas, e essas divisas elas alcançam desde o dono do bloco que está no circuito do carnaval, que vende o abadá, até a senhora costureira que está lá no, na vila, na Santa Luzia, na vila dos funcionários, que está fazendo aquele reparozinho que faz no abadá, né? A modificação, a roupa que ela costura, enfim. Todas essas pessoas são impactadas com a realização do carnaval. E esse cálculo, ele é feito considerando um gasto mínimo que as pessoas têm durante esse período, né? A gente, o público identificado para o carnaval foi de 405 mil pessoas. Isso é feito através da contabilização das câmeras que são colocadas no circuito. E existe uma estimativa de gasto médio de R$300 por cada pessoa. Então, quando você faz essa multiplicação de R$300 vezes os 405 mil pessoas, a gente chega nesse valor. E que é como eu estou dizendo, isso não é um valor de retorno financeiro que a prefeitura recebeu nos cofres públicos ou que alguém determinado recebeu e que a gente vai lá e aponta. Não, isso é um estudo de impacto, e esse estudo de impacto é o mesmo em todos os outros lugares. A gente vê, por exemplo, as pessoas questionam como que o governo municipal do Rio de Janeiro contrata Madonna e coloca na praia de Copacabana gratuitamente. Por que que o governo faz isso? O governo faz isso porque quando ele traz a Madonna, existe uma estimativa de muitos milhões de reais a mais do que se movimenta na economia do Rio de Janeiro. Mas não é a prefeitura do Rio de Janeiro que arrecada isso de forma direta, com a cobrança de um ingresso ou de alguma outra tarifa, algum outro imposto para ter esse retorno. É o estudo de um impacto provocado pela realização da festa. E assim a gente fez esse cálculo com base nessa ferramenta que é utilizada em outros lugares e que aponta o gasto médio aí de R$300. A pessoa pega o Uber para ir para a avenida, a mulher vai ao salão para fazer o cabelo, ela modifica o abadá dela com a costureira, aquela pessoa que recebe um amigo, faz um churrasco em casa, ele vai no açougue, ele vai no açougue comprar carne para fazer esse churrasco. Então, tudo isso daí é movimento provocado pela realização da festa.
Certo. Túlio, a gente sabe que o carnaval teve dias que realmente surpreendeu muito. E a gente, ao longo do tempo, é nítido, é notório que a sexta-feira, a segunda e a terça são dias que tem que se ter uma atenção melhor em relação a atrações. Nós tivemos aí uma sexta-feira que até surpreendeu em termos de público, até porque tinham três atrações. O sábado e o domingo estourou e a terça também, mas uma segunda-feira muito fraca. A gente conversando com os blocos, inclusive esse ano Mordomia não saiu, o bloco Alambique só sai 3 dias, e no resultado geral, uma reclamação de alguns blocos terem tido prejuízo. Para o próximo ano, há a possibilidade desse diálogo acontecer de uma forma mais antecipada? Falou-se tanto de divulgar o carnaval, de fazer com previsibilidade. Vocês, inclusive, conseguiram esse ano já saltar de uma forma positiva, contratando 3 atrações e divulgando, mas eu particularmente senti falta, não de apenas anunciar a atração e dizer que vai ter o carnaval, mas de uma divulgação de fato. Nós estamos a 600 quilômetros de 3 capitais, não houve nenhum outdoor, não houve televisão, não houve rádio antecipado, foi tudo feito em cima da hora e ainda assim tivemos esse resultado. Para o próximo ano, vocês vão corrigir esse erro para que haja um plano com contour, com toda a cadeia produtiva que está cerca do carnaval, para ser mais assertivo, para que esse carnaval realmente de fato possa trazer o turista para a cidade?
Olha, eu vou pedir vênia para discordar você de um aspecto, viu, Luiz? Eu acho que quando a gente termina a realização de uma festa, eu acredito que deva ser assim com todas as pessoas que fazem festa, a gente levanta os erros e os acertos. A gente não tem dúvida de que o carnaval como produto, ele pode ser melhor divulgado. E isso é algo que o município vai procurar corrigir, você não tenha dúvida disso. Agora, eu discordo de você que a isso se possa associar o prejuízo de quem quer que seja. Veja bem, quando ganhamos a eleição em 2024, havia um questionamento sobre se em 2025 haveria carnaval. Nós imediatamente, ao formar a comissão de transição do governo, chamamos todos os empresários do setor e fizemos um compromisso com eles de que realizaríamos o carnaval em 2025, que por estarmos apenas como comissão de transição, não poderíamos materializar em ações como contratações de banda, de trio, qualquer coisa, porque isso era uma coisa que seria feita pela gestão quando assumisse o cargo, né, de prefeito e vice-prefeito. E naquele momento a gente pediu aos blocos que, mediante esse compromisso que estávamos fazendo, que eles dessem o start deles, que eles divulgassem as atrações deles, que eles anunciassem como eles faziam antigamente. Porque você fala do outdoor do município, mas e o outdoor do bloco?
Concordo.
O bloco não faz outdoor? Ele não anuncia suas atrações? Se você entrar em Salvador na véspera do carnaval ou no final do ano anterior ao carnaval, você vê os outdoors dos blocos com quais são as atrações que eles terão e quais são os dias que eles vão sair. Então, assim, uma coisa não elimina a outra. Da mesma forma, uma coisa não justifica a outra. Se o bloco quer vender o abadá, ele pode lançar o outdoor dele hoje, ele pode começar a fazer a propaganda dele hoje, ele não precisa esperar a prefeitura para ele fazer. O que a gente tem feito é sempre procurar dar aos blocos, às pessoas envolvidas na realização da festa, a garantia de que o município vai fazer. Agora, a contratação de um artista pelo setor público, ela ocorre de uma forma completamente diferente da iniciativa privada. Então, os critérios, as formalidades são absolutamente diferentes. Quando a gente terminou o carnaval de 2025, a gente disse que iria realizar o de 2026 e novamente pedimos aos blocos que se antecipassem. Lá na comissão de transição, os blocos disseram que eles precisavam que o município anunciasse primeiro as atrações, para eles saberem qual era o padrão da festa, o tamanho da festa, porque dependendo se a atração era uma atração de grande nome nacional, eles saberiam que o carnaval seria um padrão A, B, C. Se a atração fosse pequena, eles saberiam que o carnaval teria uma proporção menor, e aí eles iriam calcular os investimentos deles com base nisso. Para aquele ano de 2025, nós não tínhamos como fazer isso, porque estava em cima. e prometemos que em 2026 seria diferente. Nós lançamos Chão de Harmonia e Piscirico para sexta-feira em outubro. E você não viu um outdoor de bloco, você não viu um material de bloco comercial anunciando suas próprias atrações, você não viu a venda do carnê, dos abadás. Então, eu acho que associar que eventual bloco não tenha tido lucro por conta da falta da propaganda da prefeitura é um grande equívoco. Eu acredito que a falta da propaganda do município realmente ela atrapalha ou ela de algum modo compromete a chegada de novos foliões na nossa cidade. Isso é uma coisa que a gente vai procurar estar mais atento, anunciar as atrações com mais antecedência ou com mais eficiência, talvez não seja nem a questão da antecedência, porque como eu disse, nós anunciamos algumas das atrações em outubro, mas procurar ser mais eficiente na divulgação do carnaval. E nós já começamos a fazer isso. A prova disso é que nós investimos na parte de comunicação do município e as redes sociais da prefeitura, divulgando o Carnaval de Barreiras, obtiveram uma média muito acima da média do Carnaval de Salvador, né? Que é um carnaval incomparavelmente maior com o de Barreiras e com o Carnaval de Correntina, que é o nosso município vizinho aqui, que também realiza carnaval e que também se utilizou dos meios de comunicação mais diversos para divulgar a sua festa. Então a gente sim vai estar muito atento a essa questão da divulgação para fazer o máximo que a gente puder de antecedência, com o máximo de antecedência e utilizando dos mais variados recursos para divulgar a festa, mas isso não elimina a necessidade de que o setor privado também se mobilize nesse sentido. E eu ouvi ontem de um dono de bloco que, com o que aconteceu esse ano, ele já vai antecipar não só a grade dele de atrações, como o carnê dele, vai começar a vender os abadás, porque o que precisava era que o carnaval acontecesse e ele acontecesse com sucesso, que fosse exitoso, para que as pessoas pudessem voltar a acreditar na festa. E uma vez que elas acreditassem na festa, elas iriam fazer seus investimentos. Então, é algo que é crescente. A gente acredita que com o que aconteceu esse ano, a gente não tem dúvida que o ano vai ser muito melhor, mas o carnaval, ele não é feito só do bloco comercial que vende abadá, ele é feito também dos blocos culturais, de outras atividades que acontecem durante o período. O ano que vem é um período mais cedo, né? No iníciozinho de fevereiro, logo após a festa de Iemanjá. Então a gente vai procurar criar esse clima de carnaval com mais intensidade na nossa cidade, para que as pessoas que estejam passando aqui para ir para as praias, elas possam sentir que a cidade está no clima de festa, possam se interessar de vir para cá e com isso a gente realmente conseguir trazer mais pessoas de fora, que é importante, porque o carnaval é uma vitrine para a gente apresentar a nossa cidade. Barreiras é uma cidade rica em belezas naturais, uma cidade que tem o privilégio de ser cortada por um rio no centro, de ter vários rios que banham aqui a nossa cidade o turista de fora, que muitas vezes já veio aqui. Eu morei quase 20 anos em Brasília e ao longo desse período, toda vez que eu chegava em algum lugar que eu dizia que era de Barreiras, a pessoa ou me perguntava sobre o carnaval ou me dizia que já tinha curtido o carnaval aqui. Então a gente tem sim que resgatar essa força. A comunicação do município, ela é importante para isso, mas é importante que o resgate dessa credibilidade na realização da festa seja um móvel a levar outros atores que participam da festa a também fazerem o seu papel divulgando essa festividade que é tão importante para a nossa cidade.
Bom, vice-prefeito de Barreiras, doutor Túlio Viana, obrigado pela participação com a gente, né? Um abraço, obrigado aí, sucesso.
Um grande abraço a vocês, obrigado pela oportunidade. E vamos que vamos, o ano que vem teremos um grande carnaval e a gente vai estar aí procurando atender a todas essas demandas da população.
Agora são 12:40, daqui a pouquinho voltaremos com muito mais, tem Décio Oliveira, tem Afonso Soares e tem a participação do ouvinte. Continue ligado com a gente aqui na 90.5, a melhor da região oeste da Bahia. 90.5.
Programa Qual é a Sua? De segunda a sexta às 18 horas. Oferecimento: Medprev, pague quando usar, use sempre que precisar. Solução Agro, Rua da Feira, em frente à Praça da Maçonaria. Azevedo Materiais para Construção, qualidade e preço baixo. Veja bem, veja pela ótica Veja. WhatsApp 77 99836-1505. Casa do Escritório, monte seu escritório com quem entende do assunto. 77 99930-6247.
Rádio Vale.
Eletromóveis Muniz, tem a qualidade mais que comprovada.
É agora ou nunca. Chega de ficar batendo perna atrás dos móveis que você tanto quer. Aqui na Eletromóveis Muniz você encontra os melhores móveis pelos melhores preços. E para te ajudar a economizar, temos a melhor equipe de atendimento da cidade com os melhores preços e formas de pagamento com um descontão de até 20%. Faça uma visita agora mesmo, Eletromóveis Muniz.
Eletromóveis Muniz.
Oi, aqui é o Cauã Raymond. Eu também faço parte da Uninassal, a formação que prepara de verdade se o plano é transformar o seu futuro.
Com um aprendizado que conecta teoria, inovação e tecnologia, a Uninassal conta com mais de 1.300 laboratórios para atividades práticas. Aproveite graduação presencial com primeira e segunda mensalidades, 129 cada, pelo programa Ser Solidário. Acesse uninassal.edu.br.
Inscreva-se agora e coloque seu talento em cena.
Uninassal, a próxima grande virada da sua história.
Comece ao Alencar, crescendo com você. Vendas no atacado e no varejo, onde você encontra tudo pelos menores preços e condições de pagamento. Comece ao Alencar. Armarinhos, plásticos, brinquedos, perfumaria, bijuterias, material escolar e miudezas em geral. Se você não pode levar à vista, use o nosso crediário. Comece ao Alencar, fácil de encontrar. Na Praça da Feira de Barreiras. Telefone 3611-4261.
Agora você tem fibra campeã com mais velocidade. Planos de 300 mega por R$69,90. 400 mega, R$79,90. E 600 mega, só R$99,90. Com Watch e Paramount Plus. E tem novidade chegando. O novo plano de 900 mega por R$149,90. Com mais velocidade, mais vantagens e o melhor. Canais exclusivos para você assistir filmes, séries, esportes e muito mais. Tudo isso com instalação, roteador e mais de 100 canais IPTV incluso. Assine já no nosso WhatsApp 77 99128-0488. Telecom Provider, a fibra campeã com mais velocidade.
A Provider me salvou, a velocidade do meu plano aumentou.
Javan Modas decidiu super promoção com 20% de desconto em toda a loja. Calças, camisas, bermudas, vestidos, blusas, sapatos, tênis e sapatênis. Roupas para academia e ciclismo, além de malas, mochilas e bolsas. São 20% de desconto. Venha já aproveitar em Javan Modas, na Rua Marechal Deodoro 539. E atenção, é relâmpago. Acabando o estoque, acaba a promoção.
Seu carro precisa sempre de manutenção e cuidados para a proteção de sua vida e de sua família. Na Europeças, você encontra peças e acessórios para veículos leves e utilitários de todas as marcas, com desconto especial à vista ou em até 10 vezes no cartão. Na troca do óleo ou escapamento, a mão de obra é grátis. Europeças, peças e serviços. Há mais de 20 anos cuidando bem de você e do seu carro. Europeças, em frente ao Colégio Militar de Barreiras. Fone Zap 77 99 71 84 92.
No seu coração, no seu dia a dia, a Irmãos Ribeiro quer estar em sua companhia. Na escola, no trabalho, participar da sua alegria, facilitar o ano inteiro. Irmãos Ribeiro em sua companhia.
Estamos apresentando programa Ronda da Cidade. Oferecimento Luz Motos, a sua entrega Honda na região oeste. Grupo Santa Luzia, transformando espaços, realizando sonhos. Sempre lá, tem de tudo com preço baixo. Em Barreiras, Eluiz Eduardo Magalhães. Eletromóveis Muniz, o lugar de comprar barato é aqui. Delcomac, soluções para a cidade e para o campo. Retoque, na hora de construir ou reformar, Retoque é o melhor lugar.
Rádio Vale.
são 12:45. No giro dos nossos repórteres, na ponta da linha com a gente, Décio Oliveira trazendo as suas informações no programa.
Um homem é baleado na Vila Brasil, aqui na cidade de Barreiras. Tentativa de homicídio foi registrado na manhã desta quinta-feira no bairro Vila Brasil e a vítima foi socorrida pela equipe do SAMU. A tentativa de homicídio foi registrado no bairro Vila Brasil. Uma tentativa de homicídio que foi registrado no final da manhã desta quinta-feira, 19, por volta das 11:40, na rua Proclamação, no bairro Vila Brasil, aqui em Barreiras, no oeste da Bahia. De acordo com as informações preliminares, um homem foi atingido por disparo de arma de fogo em via pública. A vítima recebeu atendimento inicial de uma equipe de serviço de atendimento móvel de urgência, o SAMU, sendo encaminhado ainda com vida para a unidade de saúde da cidade. O estado de saúde não foi divulgado até o momento, mas a Polícia Militar da Bahia deu apoio à ocorrência e realizou os procedimentos iniciais na área, conforme informado. Não há detalhes sobre a movimentação do crime e nem sobre a identidade do possível suspeito. O caso será investigado pela Polícia Civil da Bahia, que deve apurar as circunstâncias e a autoria da tentativa de homicídio. Novas informações poderão ser divulgadas conforme o avanço da investigação. Rádio Vale FM 90.5, 180 mil motivos para você estar aqui. E eu volto às 18 horas, no Qual é a Sua, contando com a audiência de mais de 180 mil ouvintes da 90.5.
Falou então, Décio Oliveira, aí trazendo as suas informações aqui em nosso programa. Já já a gente vai ouvir também o presidente da SEB, né? Jorlando Neves, ele que esteve participando ontem da coletiva, né? A gestão de Barreiras fazendo um levantamento, um balanço do Barreiras Folia 2026. E a gente vai estar ouvindo também daqui a pouquinho qual é a posição, o que precisa melhorar, como é que foi também essa participação do comércio local e a projeção para o ano 2027. A gente vai estar conversando daqui a pouquinho com o Jorlando Neves, falando a respeito desse assunto aqui em nosso programa, que é o Ronda da Cidade. São 12:48.
Vale FM.
Programa Super Sábado, todos sábados, às 9 horas. Oferecimento, Castro's Restaurante, aqui a nossa família serve a sua família. Rua José Rocha, fundos do Bradesco, contato 3612-2573. Óticas 99, está localizada na esquina da Praça das Corujas, em frente ao semáforo. Boteco do Bira, o lugar perfeito para saborear a cerveja gelada e o turismo de barriga com goiabada.
90.5.
Ei, o mato deve estar crescendo rápido com esse tanto de chuva, né?
Está tomando conta de tudo. Não sei mais o que fazer.
Pois é, amigo. Chegou a hora de você investir numa roçadeira Honda. É a única no mercado que é 4 tempos. Você não precisa misturar óleo 2 tempos no combustível. É só abastecer e pronto. E ainda tem 3 anos de garantia.
Vou correndo na Luz Motos comprar a minha.
A roçadeira Honda é a solução ideal para o mato. Você pode pagar em até 12 vezes de R$240 sem juros no cartão.
Na CBT, você encontra variedades em peças para tratores em geral, correias e mangueiras, rolamentos e retentores, produtos para lava-jato. A CBTEM também é distribuidora de toda a linha de lubrificantes e filtros agrícola e automotivo. CBTEM, há 20 anos atendendo Barreiras e região. 11 77 41 91.